Senhor presidente, senador Zé Medeiros, senhoras e senhores senadores, este 3 de março de 2016, sem dúvida, ilustre presidente, vai ficar marcado na história do Brasil como o dia em que visualizamos de forma mais clara do que em outros momentos a tempestade perfeita. Hoje amanhecemos todos não surpreendidos, porque a expectativa já era profundamente negativa, mas com o anúncio de uma queda do produto interno bruto brasileiro de 3,8%. Aquilo que dizíamos no ano de 2014 a todo o Brasil na campanha eleitoral se desenha hoje com cores dramáticas. O desaquecimento da nossa economia, a inflação sem controle, o desemprego galopante e o endividamento crescendo em todas as regiões do país. Esse número de 3,8 de queda no PIB anunciado hoje a todos os brasileiros traz um agravante, porque é a segunda vez contado esse ano no qual nós estamos já vivendo. Será, segundo todos os analistas, ao lado do ano de 2015, o primeiro período, senador José Medeiros, desde o ano de 1930, em que nós teremos 2 anos consecutivos de queda do produto interno bruto no país. Mas sequer esse paralelo com a década de 30 nos serve, pois ali sim havia uma enorme crise internacional e todo mundo vivia um processo recessivo. Agora não. O Brasil anuncia a queda de 3,8% do seu PIB no momento em que o crescimento da economia internacional é em média de 3%. No momento em que economias muito próximas à nossa, aqui na região, e também economias dependentes de commodities, as commodities sempre lembradas como a razão do desaquecimento da economia brasileira, não que, essa queda não seja importante, mas países como o Peru e o Chile, mais dependentes do que o nosso dessas commodities, mostram nos seus balanços crescimento do seu produto interno bruto. Isso, mais do que qualquer outra explicação mais técnica, é a demonstração cabal, definitiva, que o que vem acontecendo no Brasil hoje é obra exclusiva da irresponsabilidade, da incompetência e da leniência deste governo. E ainda, senador Wilder, a quem agradeço aqui a oportunidade de me permitir que, no tempo que lhe era reservado, dirigir essas palavras à sociedade brasileira. Aquilo que me chama mais atenção para ficar apenas no preâmbulo desse meu pronunciamento na questão econômica, porque quero tocar em outros assuntos da maior gravidade. O que me chama atenção é que, com exceção do agronegócio, do seu, do meu estado, do centro-oeste e de outras regiões brasileiras, todos os outros setores da economia caíram e caíram muito. Em especial, além da indústria que já vinha caindo, agora o setor de serviços. E nós sabemos, senador Medeiros, senador Aloísio, que é exatamente o setor de serviços aquele que mais emprega no país, senador Ricardo Ferraço, tucano Ricardo Ferraço. Então, a sinalização que já era dramática com os números crus da economia significam, na vida real, palpável, do cidadão, da cidadã, do trabalhador, das famílias brasileiras, mais desemprego, carestia, mais endividamento e absolutamente nenhuma perspectiva de um futuro a curto prazo. Portanto, não podem ser desprezados esses dados, que, na verdade, constatam, trazem à luz aquilo que não eu, como oposicionista, mas economistas, analistas políticos, já antecipavam nos últimos anos. O governo, irresponsavelmente, colocou mais uma vez o seu projeto de poder acima dos interesses brasileiros e deixou de tomar, quando ainda era possível, as medidas corretivas necessárias a minimizar o impacto desse deflor, o impacto dessa queda em todos os nossos indicadores para minimizar o sofrimento dos brasileiros. Não bastasse isso, o anúncio do pior desempenho da economia desde o início da década de 90 e o pior conjunto de desempenho da economia desde a década de 30. Hoje, os brasileiros estarrecidos tomam conhecimento de uma matéria publicada na revista Isto É, que, se comprovada, traz, na verdade, a impossibilidade da continuidade do atual governo. As denúncias hoje atribuídas ao senador Delcídio do Amaral são as mais graves até aqui já compartilhadas com a sociedade brasileira. Porque, dentre outras questões extremamente graves e chocantes, diz essa denúncia que a presidente da República, de forma consciente, teria, de alguma forma, induzido ou participado com a indicação de ministro do STJ de um movimento para, de alguma forma, inibir ações da Operação Lava Jato. É preciso, claro, que essas informações sejam comprovadas, mas os indícios são muito fortes e os indícios são assustadores. Casando uma coisa com a outra, a degradação moral do país com as sucessivas denúncias que cada vez chegam mais próximas do Palácio do Planalto. Com a absoluta incapacidade, senador Agripino, que esse governo tem demonstrado e demonstra agora, de conduzir uma agenda mínima de recuperação do desenvolvimento, da economia e da vida dos brasileiros. É preciso que os homens de bem desse país, que as mulheres de bem desse país, estejam ou não no Congresso Nacional, compreendam que nós precisamos buscar um caminho, e um caminho rápido, para que o Brasil vire de forma definitiva esta triste, dramática página da sua história política, para iniciarmos um novo tempo onde a esperança volte a habitar os lares brasileiros. Não consigo antecipar, eu ouvirei com muita satisfação, Vossa Excelência, qual será o desfecho, senador Agripino? Vossa Excelência tem mais experiência do que eu na vida pública brasileira, talvez tenha luzes a nos trazer. Não sei se será por um ato de impeachment conduzido pela Câmara dos Deputados, pela cassação do mandato da chapa eleita, pelas gravíssimas denúncias e outras chegam hoje de utilização de dinheiro da corrupção para a campanha eleitoral, ou seja até, e passo a não descartar, senador Raimundo de Lira, um gesto de grandeza. Vejo aqui a presença de líderes da Câmara dos Deputados, Mendonça Filho e Domingo Sávio. Num gesto de grandeza, será que não está no momento de a presidente da República, pensando não agora no seu partido e sequer no seu futuro, mas pensando no país, renunciar ao mandato de presidência da República, para que a partir deste gesto nós possamos iniciar uma grande concertação e, a partir dela, a construção de uma agenda de retomada da confiança e, a partir dela, dos investimentos e, a partir dele, dos empregos para os brasileiros. Ouço Vossa Excelência com prazer, senador Agripino, presidente do Partido Democrata.
Senador Aécio, Vossa Excelência faz um discurso num tom tão forte quanto são fortes os fatos que estão divulgados pela revista Isto É. E tão fortes quanto os fatos divulgados no campo da economia pelos meios de comunicação hoje, a queda de 3,8 pontos percentuais no PIB. Veja, Vossa Excelência, me perguntavam agora há pouco o que fazer. Se dentro desse caos econômico, essa questão política não iria levar o país ao caos. Eu disse, às vezes há males que vêm para bem. Porque, veja bem, esse é um governo que no campo da economia não tem nem diagnóstico, nem tem remédios. Não está nem sabendo o que fazer, nem tem ação para consertar. A indústria do Brasil voltou para o patamar de 10 anos atrás. Nós estamos com 2 anos sinalizados de queda de PIB com a recessão instalada, claramente instalada. A economia está em frangalhos, a inflação de volta, a recessão posta, e o governo sem plano, sem ação e sem estratégia. De repente, aparece uma delação premiada com dados e com circunstâncias claros como a luz do dia. O que é preciso, claro, evidente, é a homologação da delação para que os fatos que estão ali se transformem em provas, para que a gente tenha a solução do Brasil, porque agora, Vossa Excelência faz um discurso forte como são fortes os fatos que estão na revista Isto É. Vossa Excelência, que é uma pessoa de temperamento brando, conciliador, como todo bom mineiro, encheu as medidas como as minhas encheram. Não dá mais para esperar. A economia está em frangalhos, nós estamos no resto do chão. No campo da política, fatos inimagináveis denunciados pelo líder do governo que acabou de deixar. E talvez esta seja a nossa salvação. Os fatos são tão fortes que vão empurrar irremediavelmente as instituições a encontrarem a saída política para o nosso impasse. Ou seja, o fim do governo Dilma. O fim de um ciclo PT. Forçado por quê? Por circunstâncias, por evidências, que são tão fortes que levam Vossa Excelência, um homem de temperamento ameno, a pedir claramente a renúncia da Presidenta da República. É um estado de coisas. Não adianta querer fazer diferente. É um estado de coisas que está posto nesta tarde de quinta-feira. Todos nós deveríamos estar já indo para os nossos estados. Ficamos de plantão para fazer uma reunião das oposições. Tal a gravidade do país. E a gravidade do país chama a cada um de nós a responsabilidade, que é o que nós estamos fazendo. Estamos cumprindo com a nossa obrigação, estrategicamente adotando providências, não para salvar partido A, partido B ou partido C, mas para salvar o país que é de todos nós. Cumprimentos a Vossa Excelência pela oportunidade e pela segurança do pronunciamento que faz nesta tarde de quinta-feira.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Agripino, que com seu tom sempre assertivo traz o tom da gravidade do momento pelo qual passa o país. Este não é um momento corriqueiro. E o que me traz uma certa angústia e, ao mesmo tempo, senadora, uma certa ansiedade para que tenhamos uma saída para essa crise, é que não é lógico, não é compreensível um país como o Brasil crescer menos de 4%, com a economia diversificada que temos, com as instituições sólidas que, felizmente, construímos ao longo do nosso período democrático. O que falta ao Brasil hoje é governo, porque existe uma agenda clamando, esperando para ser cumprida, para ser executada. Uma agenda que melhore a nossa legislação, que traga mais transparência às contas públicas, que melhore, por exemplo, a gestão dos nossos fundos de pensão e das nossas empresas estatais, que temos debatido incansavelmente aqui no Congresso Nacional. É preciso que nós tenhamos medidas para controlar o absurdo crescimento da nossa dívida pública, que, segundo os otimistas, ao final do ano de 2018, ultrapassará os 85%, e falo apenas dos otimistas. Né? É preciso o Brasil voltar, senador Luiz, Vossa Excelência, que se dedica tanto às questões internacionais, voltar a fazer acordos comerciais pragmáticos que interessem aos brasileiros, que gerem empregos no Brasil e que nos permita deixar para trás esse alinhamento anacrônico, arcaico, com o bolivarianismo que conduziu a nossa política externa ao longo dos últimos anos. Está na hora de restabelecermos a meritocracia na gestão pública, profissionalizarmos as nossas agências reguladoras, dizermos aos brasileiros que nós podemos sim ser um país digno, respeitado pelo seu povo e respeitado pelas outras nações do mundo. Nós não somos mais. Um exemplo prosaico demonstra isso. Talvez jamais na história desse país tenha acontecido de um presidente dos Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial, vir à região, ele passará por Cuba numa visita histórica àquele país, chegará à Argentina para se encontrar com o presidente Macri e retornará a Washington, passará por cima do país continental que é o Brasil. Isso é um símbolo claro hoje da desimportância que o Brasil adquiriu ao longo desses últimos anos de equívocos, de irresponsabilidades, onde apenas o projeto de poder prevaleceu sobre os interesses dos brasileiros. Esse é um momento de reflexão profunda, senador Dário, e essa reflexão não pode estar restrita aqui ao Congresso Nacional. No próximo dia 13 de março, estaremos juntos, os brasileiros que querem mudança, dentro da ordem constitucional. Estaremos juntos para dizer, nos quatro cantos desse país, chega, basta de tanta corrupção, basta de tanto desgoverno. E para dizermos aos tribunais, para dizermos à própria Presidente da República, dê ao Brasil uma nova chance, dê ao Brasil um novo início, uma nova trajetória, porque com esse governo, essa trajetória não se reinicia. Ceará. Fica, portanto, mais uma vez, o nosso convite e a nossa convocação para juntos irmos às ruas, mas para mais do que isso, os homens de bem desse país se reunirem para fazermos uma grande concertação, porque o Brasil merece um governo honrado, um governo que nos traga de volta a esperança.